Estamos em linha aqui com o Loreci Ribeiro, que vai conversar com a gente sobre essa reunião e sobre essa importante vitória da comunidade Marielle Franco. Bom dia, Loreci, está ouvindo a gente?
Opa, tudo bem, Nani? Bom dia, pessoal da Rádio Campeche.
Então, Loreci, como é que você analisa a reunião de ontem, né? Houve realmente conquistas? Conta um pouco para a gente aí dessa situação.
Bom, primeiro que vocês já estão acompanhando todo o processo de repressão que está havendo com o pessoal das várias ocupações, e o pessoal só ocupa porque, de fato, não tem renda suficiente para pagar aluguel e porque também moradia é um direito, como coloca-se no artigo 6º da Constituição. No entanto, a violência que aconteceu nesses últimos dias, ela não tem nenhum tipo de paralelo com o que acontece até hoje nas ocupações aqui na região, inclusive no Estado. E ontem a gente finalmente conseguiu fazer que tivesse uma reunião com o pessoal da prefeitura, com o nosso pessoal dos grupos de apoio e os ocupantes. E lá fizemos um debate acerca disso, do direito à moradia, e que, portanto, as várias ocupações têm que estar dentro dos planos de habitação do município.
E me parece que o pessoal ali não concordou muito com essa história de entrar na tal da lista, né, Loreci? Que aí, depois vendo as matérias na televisão, os repórteres puxaram um pouco para essa questão, né, de que as famílias não estavam querendo entrar na lista da prefeitura e tal. Explica bem para a comunidade quais os motivos que levam as pessoas a não quererem estar nessa lista.
Não, porque, na verdade, é uma lista sem pé e sem cabeça. Né? Porque, primeiro, que é uma lista construída da época do BNH, da época da Coab, e que tem pessoas ali que já se resolveram há muito tempo. Na verdade, é só olhar aquela lista de 16 mil, e hoje o déficit está em torno de 18 mil dias. E é uma lista que ela não tem o mínimo critério, inclusive o critério que ela tem é alfabético, quer dizer, qual é o critério que está estabelecido? O que está estabelecido, na realidade, enquanto conselho, inclusive da moradia, é que existe uma lista já vinculada a alguns projetos que estavam sendo forçados pelo setor popular que houvesse, de fato, recurso público e projeto para tanto. No entanto, naquela questão ali, especificamente em cima do Alto da Caieira, a área que nós temos disposta lá para habitação popular e também até as áreas que a gente pode ir decretação de utilidade pública, porque existem vários grileiros e vários empreendedores da prefeitura que podem muito bem estar sendo dispostos essas áreas para habitação. E nesse sentido, o que nós temos de área lá em cima, ela não impede com que as 180 famílias que já estariam listadas numa lista para aquela área possam incorporar outras, na realidade, que seriam aquelas 80 que estão lá hoje ocupando aquela área.
Loreci, tu que participou de maneira bastante forte, né, das primeiras levas de migração aqui nos anos 80 e agora continua ao longo de toda a tua vida sempre muito ligada a essa questão da moradia urbana e tal, como é que tu analisas esse momento da nossa história aqui em Florianópolis, né, que a gente está vivendo agora uma nova onda, né, de busca por moradia, de ocupações e tal? Queria que tu fizesse uma análise sobre isso.
Então, Helena, eu acho que isso, você também foi ativista naquela época, com uma parte de comunicação social. E, Helena, nós estamos encontrando filhos dos ocupantes da década de 80. E isso, de uma certa forma, escondida pelo poder público, dizendo que só tem migrante que está vindo para cá. Isso é mentira. Vamos pegar a ocupação Fabiano de Cristo, todos, vinculados a laços familiares com as ocupantes da década de 80 e da década de 90. Ou seja, e além do que também, além da migração, ele deve ser dado a todos, não somente para os empresários, os que têm recursos públicos. A população, na busca de sobrevivência, deve e pode fazer migração na busca de um emprego e uma qualidade de vida. E é isso que a gente defende, na realidade, nesse momento também, porque isso está na Constituição, isso está no Estatuto da Cidade também.
Uhum. E agora com essa reunião aí da Prefeitura e as comunidades se organizando melhor, sem o pavor da derrubada das suas casas, etc., como é que tu acredita que fica esse momento agora aí de rearticulação e tal? É preciso manter firme a organização, né?
Primeiro que o pavor não saiu, né? Porque, na verdade, a gente tem o lobo mau da prefeitura, que é assim dito pelo pessoal, inclusive, da habitação, que é o pessoal de fiscalização, né, do SMDU, que, na realidade, fiscaliza os morros e os pobres, mas não fiscaliza os grandes investidores privados do capital especulativo imobiliário. E esses, são eles que estão intervindo no morro, dizendo que é área de risco. Se é área de risco, eles estão sendo, inclusive, improbos, porque toda aquela área que eles consideram área de risco, nós estamos gastando já há 5 anos recursos públicos para considerar aquela área de habitação. Então, é um discurso que ela é falacioso, muito mais para tirar o direito da população ocupada do que, de fato, uma questão de risco, de deslizamento de terra ou coisa parecida. E segundo, que, na realidade, nesse debate que a gente está fazendo, nós vamos estar o tempo todo sob alerta, porque a gente sabe que a Secretaria de Habitação tem 90% do orçamento para habitação social, ou seja, não existe recurso público. O que nós queremos hoje, na verdade, é uma trégua, é um espaço, é um chão para poder com que as famílias possam assentar ali provisoriamente enquanto a gente está em negociação. Criamos, na verdade, uma comissão técnica da Prefeitura e com o nosso pessoal para daqui 30 dias apresentar soluções. Enquanto isso, nós conquistamos lá banheiros coletivos, casas comunitárias para ter cozinha, para ter um mínimo de higienização, inclusive abastecimento de água, de luz, mais decente, inclusive a parqueação elétrica, porque a gente sabe muito bem o risco que corre quando é feito de uma forma desorganizada, pode levar inclusive o que aconteceu lá na PC3, com 5 casas que foram destruídas pelo fogo por questão de segurança.
E outra coisa importante da gente repassar para os nossos ouvintes é essa questão da terra mesmo, né, Loreci? A gente teve aí o trabalho do Gert Schink, que mostrou claramente, né, como que a terra em Florianópolis foi roubada, né? Muitos desses que se dizem donos das terras roubaram essas terras com o apoio governamental. Então também é um duplo discurso aí que se faz, e com a mídia acompanhando esse discurso falacioso também, né, de quem são os donos da terra. Na verdade, a população tem o direito de morar, né?
Exatamente, Helena. Eu acho que isso que você está apontando, para mim, é a espinha dorsal do processo de concentração de terra no Brasil inteiro. A gente teve ontem uma reunião dos empresários, o pessoal da Fiesp, pessoal do Sinduscom, criminalizando, dando toda a guarida para a prefeitura e para a polícia militar e nas nossas áreas destruir os nossos casebres. Ora, que moral esses caras têm, esses eles que são os grileiros das áreas públicas? E o que nos espanta mais ainda é que o conjunto das economias do município, que não tinha relação com o capital especulativo imobiliário, boa parte hoje daqueles que trabalharam em outros setores comerciais vieram para esse setor do capital imobiliário especulativo, e aí nós temos, na realidade, grande dificuldade de fazer um debate com a sociedade, inclusive com a população local, com o pessoal que são comerciantes locais. Por quê? Porque está contaminado com a lógica do capital especulativo, que hoje passa a ser um dos setores mais rentáveis, na realidade, no comércio, no serviço, na economia do município. Então, o que eles fizeram, dando guarida, na realidade, eles foram buscar guarida na sociedade. E o encontro que a gente teve ontem foi um encontro não somente com o pessoal nosso lá, da Marielle Franco, mas também com todas as outras ocupações. Do Brejaru vieram quase 100 pessoas para a manifestação, sabendo que o que está disputa lá, está disputa também aqui na Palhoça.